Uma palavra ao senador Valdemir Mocca.
Presidente, senador Garibaldi Alves, senador Delcídio, presidente Aldemir Bendini e o Ivan de Souza Monteiro, aqui o assessor, diretor administrativo e financeiro da Petrobras. Eu vou tentar ser objetivo, porque não acho que foi perguntado, eu acho que o presidente já respondeu. Eu quero, porque as pessoas que nos ouvem e que nos assistem, elas sempre ficam observando realmente, né? E aí, presidente, é claro que eu separo a empresa, e como todo e qualquer brasileiro, todo mundo pode ter certeza, né? As críticas que existem não tem nada a ver com a Petrobras empresa. Todo brasileiro torce, e eu torço para que Vossa Senhoria tenha um maior sucesso, né? Tem experiência para isso. Mas o que deixa a gente perplexo é quando o próprio funcionário coloca aqui, você chega a 50 bilhões, sendo que desses 50 bilhões, 46 nós podemos chamar de má gestão. E isso é que incomoda. Quer dizer, nós não estamos falando de valores, estou falando de 50 bilhões de reais, que a maioria da população não consegue nem imaginar o volume desse dinheiro. E quando se estima em 6,2 bilhões, que é o objeto do suposto desvio público de propina, ou pode ser adjetivado do jeito que quiser, na verdade são apenas duas diretorias. Quer dizer, a Operação Lava Jato pode terminar chegando, afirmando que isso... E, claro, eu já ouvi Vossa Senhoria, eu estou desde o início aqui, dizer que pelos dados que tem, pela Polícia Federal, enfim, chegou-se a esse número que Vossa Senhoria mesmo disse conservador, né? Mas que pode, amanhã ou depois... uma nova delação, uma outra diretoria que ainda não foi suficientemente vasculhada, pode de repente ser surpreendido com um valor ainda maior do que isso. Então, para ficar claro para a população, que eu não estou evitando essa discussão, apenas acho desnecessária por conta de que outros senadores já fizeram antes de mim, eu não quero ser aqui repetitivo. Mas confesso que eu fiquei aqui por um assunto que, para o meu estado, é fundamental. Me acompanhava até agora há pouco, mas ela preside uma comissão, a senadora Simone Tebet. Ela é ex-prefeita de Três Lagoas. E a Simone, ela administrava ainda a prefeitura de Três Lagoas quando adquiriu a área onde a Petrobras fez o investimento, né, para a produção, né, de ureia e amônia lá, ou seja, a partir da produção de fertilizantes, né, o NPK. Né, ainda há pouco ouvia o governador dizendo que, e é verdade, nós temos uma das maiores reservas de potássio do mundo na Amazônia. E esse potássio nós importamos. Eu sou muito ligado ao setor produtivo da agricultura e eu sei o quanto que isso é importante. Essa indústria em Três Lagoas, ela está 80% concluída. 80% um pouco mais. Nós estivemos com diretores, ou com pelo menos o pessoal da Petrobras, eu e a senadora Simone, que estão conversaram com a gente. E eles foram dizer, a primeira coisa a ser feita é a gente terminar a auditoria, concluir a auditoria. Né? E depois a Petrobras vai retomar os negócios. E a nossa pergunta, na época, foi o seguinte... dentro desses negócios, quer dizer, eu imagino que uma indústria como aquela lá em Três Lagoas, com 80% já praticamente concluída, de um produto que só a região central deve consumir. Pela importância geográfica que tem da localização da indústria, foi estrategicamente, foi em Três Lagoas por decisão da Petrobras, do ponto de vista técnico, geográfico, né, importante. Eu queria ouvir aqui, eu sei que já disse que 80% vai ser para terminar mais a área de produção, enfim, mas quem sabe, não sei se tem uma outra indústria de fertilizantes, que está quase concluída como essa de Três Lagoas. E se a gente teria aqui como prioridade a conclusão? Porque a impressão que eu tenho é que se a Petrobras não tiver recurso, mas quiser chamar uma outra empresa enquanto parceira, a impressão que eu tenho, porque é um negócio muito vantajoso, é aquele produto que você vai produzir, vai ser consumido, né? E, portanto, não tem jeito daquilo ser deficitário. E também porque a paralisação das obras, eu sei que já foi explicado para nós que não é dívida da Petrobras, mas as empresas que ali estavam operando deixaram uma dívida flutuante num comércio que não é tão grande assim, de aproximadamente 36 milhões, mas aí a Petrobras teve uma responsabilidade. Quando estava terminando, para, não para, a Petrobras fez uma reunião com os fornecedores, senador Dilcídio, lá em Três Lagoas, e autorizaram os fornecedores a continuar fornecendo. E aí, eu acho que essa dívida, embora não seja, mas os fornecedores não queriam mais fornecer, porque era meio quase que evidente que aquilo ia acabar sendo paralisado. Então, a minha único questionamento, para não ser, presidente, tentar economizar, otimizar o tempo aí de Vossa Excelência e também do nosso presidente aqui, eu desejaria uma resposta a mais objetiva, claro, respeitando e entendendo, presidente. Eu não, né, as dificuldades, e quero dizer que só o fato de ter apresentado uma auditoria e de ter já superado esse primeiro momento, já deu condições, quer dizer, é uma diretoria que está lá, está trabalhando com afinco. Eu imagino que um conjunto dos servidores de carreira da Petrobras, nesse momento, estão dando as mãos e fortalecendo essa diretoria para que a Petrobras possa sair desse impasse, porque ela, sem dúvida nenhuma, é uma empresa muito importante economicamente no país, né? E nós precisamos da recuperação a mais breve possível da Petrobras, e Três Lagoas necessita ver aquela obra, aquela fábrica, a indústria de fertilizantes concluída, para que a gente possa, além de atender os nossos produtores, baratear esse produto, né? Mas também fazer com que a cidade que tinha toda uma expectativa, nós temos lá duas indústrias, uma das maiores, se não a maior, de papel e celulose do mundo, tá? A segunda agora, e essa indústria de fertilizante daria à nossa cidade e toda aquela região um desenvolvimento muito importante. Desenvolvimento, aliás, que hoje já é muito importante. Então, seria esse o meu questionamento à Vossa Senhoria.
Conceda a palavra à senadora Vanessa Graziotin, em seguida ao senador Flecha Ribeiro.
Muito obrigada, senhor presidente. Quero cumprimentar a Vossa Excelência, o senador Delcídio também, pelo novo desafio à frente, né, senador Delcídio, de cumprimentar o presidente da Petrobras, doutora Aldemir Bandini, cumprimentar o diretor Ivan e todos os servidores que o acompanham nesse momento. Eu quero primeiro registrar, presidente Bandini, que quando o senhor foi indicado para a presidência da empresa, alguns questionamentos nós ouvimos, lemos e assistimos. E eu fico feliz, estou aqui, tive que dar uma breve saída, mas estou desde o início da sessão, lhe ouvindo com muita atenção, ouvindo meus colegas com uma atenção ainda mais redobrada, e não vi nenhum fazer qualquer observação negativa à forma como Vossa Senhoria vem conduzindo os destinos da empresa Petrobras nesse que talvez seja um dos seus momentos mais difíceis, não é? Então, eu acho que isso é digno de registro, é muito importante, porque muitos queriam alguém do mercado, alguém... Vossa Excelência, eu vejo como um homem de mercado, o senhor dirigir um banco que é público, mas é um banco, é uma instituição financeira. Mas não, alguém que venha do setor, o senador Delcídio é da área, sabe bem do que eu estou falando. Não ouvi nenhuma referência à forma, aliás, as poucas que a gente ouviu foram muito positivas, Então eu quero lhe cumprimentar por estar tendo essa capacidade. E creio que de tudo que eu ouvi... o balanço apresentado aqui de forma muito didática para a gente, eu não sou economista, não sou da área, não entendo, mas qualquer pessoa, não só parlamentar, mas que esteja à frente da televisão assistindo, compreende perfeitamente o que significa e o que representa o balanço da Petrobras. Agora, eu acho que alguns não compreenderam. Aliás, a maioria que falou quando me antecedeu, e me desculpe eu dizer isso, porque, pelo que eu percebi, pelo que eu deduzi, senhores senadores, do balanço da Petrobras, que eu considero um capítulo muito importante, aliás, o primeiro capítulo, afinal de contas, a própria possibilidade de ser rebaixada a situação de, como chama no mercado, o grau de investimento, isso foi revisto. Apenas uma das três mais importantes agências, e que também já está revendo de grau crítico para uma outra perspectiva. Isso é muito importante, indica a primeira grande superação. E sem não ultrapassarmos e superarmos esse primeiro grande desafio, dificilmente atravessaríamos os outros. E aí eu quero iniciar aqui a minha fala dizendo o seguinte, porque eu vi alguns dizendo, olha, eu gostaria muito de olhar para o futuro, mas vou ter que olhar para o passado. É um equívoco achar que na vida a gente só tem que olhar para o futuro, não. A gente tem que olhar muito para o passado. A gente tem que analisar muito o presente para construir o futuro. E não tenho problema nenhum, acho que o governo não deva ter. A direção da Petrobras não deva ter esse problema. Os servidores da Petrobras não devem ter esse problema de olhar para o passado, pelo contrário. Precisamos olhar o passado, analisar o presente para preparar o futuro. E creio que a primeira pergunta que nós devemos debater quando o assunto é Petrobras é que país nós queremos? Que país nós queremos? A que ideologia nós, temos? Quem nós representamos? Os interesses de quem nós defendemos? Primeira pergunta. Por quê? Pela dimensão da Petrobras, pelo papel que a Petrobras tem historicamente no nosso país. Essa é a primeira pergunta. Aí eu ouvi dizer aqui, porque a partilha é um absurdo, é uma posição ideológica que serve para abastecer caixa de campanha. Isso é, no mínimo, para não dizer coisa pior, no mínimo, de quem é ignorante no setor, de quem não conhece nada do setor do ponto de vista internacional. Eu me orgulho muito, presidente Bendini, de ter tido, no momento em que o governo tomou a decisão mais acertada de todas, que foi para o pré-sal, e somente 70% do pré-sal, porque 30% já estava licitado, de mudar o regime de concessão para um regime de partilha. E fez isso olhando para o mundo. Porque nós não fazemos isso do ponto de vista ideológico, não. Quem é que pratica esse sistema, esse regime? Pratica esse regime nada mais, nada menos do que a China, do que a Índia, do que a Rússia, do que Emirados Árabes, do que a Noruega, que tem o maior fundo social entre todos os países, que, aliás, nós recebemos de recursos, não porque eles são bondosos conosco, não, porque eles querem investir na Amazônia para as águas deles continuarem geladas e eles continuarem produzindo bacalhau. É por isso, mas tem um fundo que é grandioso. Então, veja, eu acho que não dá. Às vezes eu penso que eu estou lendo matéria não do jornal agora, do ano de 2015, mas jornal que eu tenho pedido lá na biblioteca do ano de 1961, quando a Petrobras viveu um momento parecido. Então, eu questiono muito se, de fato, o interesse é acabar com a corrupção ou o interesse é enfraquecer o Estado brasileiro. Eu fico com dúvida. Eu fico com muito... Aliás, dúvida não. Eu, pessoalmente, tenho muita clareza disso. Eu acho que quem precisa ter clareza disso é o povo brasileiro. Porque, veja, presidente, então o senhor apresentou aqui o balanço da Petrobras. Para mim, a percepção que eu tenho é óbvio. 6,2 bilhões relativos ao Lava Jato. Pode ser menos, pode até ser mais. Mas é os dados que se tem hoje, que se disponibiliza, leva a isso. Então, a única pergunta que eu lhe faço, esse dinheiro retornará à Petrobras? Qual é a perspectiva desse retorno para a Petrobras? E que os ativos, o problema dos 44 bilhões, o problema dos 44 bilhões de perdas de ativos, grande parte dele decorreu da queda do preço do petróleo, da valorização do dólar. Eu entendi isso. Será que eu estou errada, presidente? Eu entendi tudo errado, eu não entendi nada do balanço que foi apresentado, porque, pelo que eu ouvi da maioria dos meus colegas, e colegas que só querem saber de falar, acabou, a Petrobras não presta, a Petrobras não serve para nada, tem que acabar com partilha, tem até projeto de lei para isso, acabar com partilha, acabar com conteúdo nacional, defendem voltar a lei da licitação? Pera lá! E vai concorrer como com a iniciativa privada, se ela está toda amarrada? O problema, como o senhor disse, eu concordo com o senhor e farei aí o segundo questionamento. Não é a lei, é a forma de gestão. Mas não, eles não querem curar o doente, matar o doente para entregar o doente a um preço muito barato. Aliás, nós vimos em outros setores muito isso numa história, num passado não muito longe, infelizmente. Não muito longe. Eu digo que no setor elétrico, senador Delcídio, na minha região norte, que é a região uma das mais pobres do país, não entregaram a galinha dos ovos de ouro porque nós não deixamos, que é a hidrelétrica de Tucuruí, que era por onde começaria a privatização do setor energético. E o resto é só o resto, é o povo que vive no interior, se vai ter luz, não vai ter. O problema é o do povo, entendeu? Então, presidente Bendini, eu lhe cumprimento, quero colocar essas minhas opiniões em relação, lamento que eles não estejam presentes aqui, lamento. E em relação a essa, ao que o senhor coloca da gestão, que o problema é a gestão, não é a lei, eu acho que a lei merece, como dizia o ministro de Minas e Energia, que esteve conosco recentemente, não há problema nenhum em revisitar as leis. Não há problema nenhum atualizar a lei. O problema é garantir o princípio. Eu acho que o princípio é o correto. Talvez uma adaptação momentânea seja necessária. Agora, manter o princípio da partilha é fundamental. Porque tem que dizer o seguinte, essa área nem sempre foi da Petrobras. A área onde tem o pré-sal já pertenceu à iniciativa privada, que não achou nada e que devolveu. E foi a Petrobras, com a sua gente, com o seu pessoal, que descobriu o petróleo. Então, não há porquê você não garantir ao Estado brasileiro um sistema e um regime, um marco que seja mais favorável à população brasileira. Mas, enfim, quanto à gestão, que eu acho que é o mais importante para preparar o futuro da Petrobras, que eu creio que é preciso trabalhar muitas mudanças nesse aspecto. Foi criada uma diretoria que tratará apenas do fortalecimento e padrões de gestão. Eu pergunto para o senhor, eu acho que é o cargo de governança, risco e conformidade, esse é o nome do cargo, não é? Uma nova diretoria, ou seja, para tratar disso, não é? Então, eu lhe perguntaria quais as mudanças de controles internos e procedimentos de contratação que já foram implementados e quais estão sendo efetuadas para mitigar os riscos e os desvios oriundos das fraudes, não é? Que, infelizmente, não acontece só na Petrobras, não acontece só nos poderes públicos, acontece também no setor privado. Mas, enfim, eu acho que o nosso grande objetivo é acabar com essa possibilidade desse desvio que chega a ser vergonhoso. E, segundo, é garantir a Petrobras cada vez mais forte, cada vez mais sólida, porque o nosso futuro, o futuro do Brasil, depende muitíssimo da Petrobras. No mais, é cumprimentar a forma serena, a forma lúcida, como o senhor, como a diretoria, vem enfrentando esse momento difícil. E dizer que nós criamos aqui, presidente, um grupo parlamentar, uma frente parlamentar, que tem a maioria de senadores, a maioria de deputados, que é em defesa da Petrobras, que nós não podemos confundir o momento. e não permitir que esse momento seja um momento de enfraquecimento da empresa. Tem que ser um momento de enfraquecimento dos corruptos, dos atos de corrupção, e não da empresa, que é mais importante para todos nós. E, por fim, para concluir, falar aqui do meu estado a respeito do gás e a respeito da silvinita, que é a base para a produção do petróleo. Nós não temos só a Petrobras lá, nós temos a Petrobras e uma canadense chamada Potássio do Brasil. Agora, esse é um setor que o Brasil mais sofre, porque nós somos dependentes em mais de 90% do potássio que vem de fora, sendo um dos maiores produtores mundiais. Então, eu acho que nos planos da Petrobras, essa matéria tem que ter um papel e uma presença muito importante, porque o déficit da balança comercial chega em torno de 8 bilhões de dólares ao ano. Isso é muito grave. E um desenvolvimento no setor, na parceria da Petrobras, quem sabe que com outras empresas, pode ajudar muito o setor primário do Brasil, o setor da agricultura e também trazer dividendos para o país como um todo. Muito obrigada, presidente.
Antes de anunciar a palavra do senador Flecha Ribeiro e de devolver a presidência ao senador Delcídio Amaral, eu vou pegar uma carona aqui na pergunta da senadora Vanessa Graziottin e perguntando sobre o destino dos poços maduros que existem lá no Rio Grande do Norte. Ao mesmo tempo, perguntar quais são os planos da Petrobras, se há planos para isso, com relação à refinaria Clara Camarão, também do Rio Grande do Norte, e com relação à termoelétrica, que nós chamamos lá de termoelétrica de Alto do Rodrigues, mas que tem o nome de José Jesus Ribeiro. Senador Delcídio, a presidência é sua e a palavra é do senador Flecha Ribeiro.
Presidente, senador Garibaldi Alves Filho, presidente, senador Delcídio Amaral, doutor Aldemir Bendini, presidente da Petrobras, doutor Ivan Monteiro, diretor financeiro da Petrobras, senhora senadora, senhores senadores, quero saudar também os colaboradores da Petrobras que acompanham o presidente e o diretor nessa audiência pública. Eu só queria fazer um comentário sobre a fala da senadora Vanessa. Ela há pouco se referiu, senadora Vanessa, há pouco Vossa Excelência se referiu dizendo que o Brasil era um grande produtor de potássio. Ele tem as maiores reservas de potássio. Lamentavelmente, elas não são exploradas, e o que leva a nosso país a importar 90% do que é necessário para... Não, você falou que era explorado, mas tudo bem. Só para deixar claro aí para a população, caso da Petrobras, eu não,